Ondas de Luz, um programa da Casa da Mãe Pobre, na Rádio Rio de Janeiro. Coordenação e apresentação, Dirceu Machado.
Olá, minhas amigas, meus amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Novamente juntos, para recebermos todos estas ondas de luz que emanam das paragens mais elevadas da espiritualidade. E mais uma lição do livro Palavras de Vida Eterna. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a publicação é da Comunhão Espírita Cristã. Hoje vamos estudar a lição de número 28, que tem como título Na Conquista da Liberdade. Emmanuel selecionou um versículo da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. À primeira vista, pode parecer estranho essa frase, não é isso? Mas vamos ver como nosso querido Emmanuel nos elucida essa lição. Diz ele assim, Emmanuel, então, pela psicografia do Chico, nos diz o seguinte: a mente humana, antes do contato com o Cristo, o Divino Libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Vejam, meus irmãos, que lição realmente precisava que o nosso querido Emmanuel nos elucidasse. Porque se nós formos lá na Epístola de Paulo e formos lá no original, em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, realmente ele vai ali repetir o que está escrito. Porém, esse versículo 13, ele foi escrito num contexto em que Paulo discutia com aqueles que o escutavam, aqueles recém-convertidos, muitos deles ainda judeus por origem, claro, outros era o povo comum, não judeus, eram os chamados gentios, que também muitos foram convertidos, a grande maioria eram gentios convertidos. Mas havia, àquela época, mesmo entre os apóstolos, uma diferença de opinião se os gentios convertidos deveriam ou não se submeter à circuncisão. E a circuncisão era um dever chamado pela lei de Moisés e que exigia que fossem circuncidados aqueles que se convertessem ao judaísmo. Os próprios judeus, os nascidos judeus, eram obrigados a circuncidar, como Jesus também foi ao templo, fez a circuncisão. Mas Paulo, sentindo a atitude, a atividade de Jesus, viu que aquilo era desnecessário, porque Jesus alcançou a libertação através da ressurreição. Então Paulo, ele explica àqueles que o seguiam de uma maneira muito interessante. E diz ele assim, vejam só, nessa mesma epístola: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então vejam, Paulo via naquelas obrigações judaicas da circuncisão uma obediência à carne, não é? A exigências do corpo físico. E o corpo físico realmente é muito exigente, exige tanta coisa que Emmanuel nos esclarece um pouco mais. E diz ele, Emmanuel, vendo a vida de Jesus, ele se lembra que àquela época existia o cativeiro da violência, uma violência quase interminável para a conquista de espaços, para a conquista de terrenos e de riquezas. Os impérios invadiam outros países e ali havia muita guerra, muita morte, tudo para a conquista do que eles julgavam ser a liberdade, mas era para os outros, os conquistados, era a escravidão. Por isso Emmanuel nos lembra que era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça, porque aqueles povos que eram submissos e que eram conquistados eram de raças diferentes, principalmente do Império Romano. Depois vieram aqueles outros guerreiros que derrotaram os romanos, mas isso alguns séculos mais tarde, à época de Jesus, o Império Romano triunfava e dominava todo o mundo. Então dizia o nosso querido Paulo de Tarso na sua epístola que àquela época realmente o que comandava as ações era a carne, era a vida material. E Emmanuel nos diz assim que era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Não só se pensava em conquistas financeiras, conquistas da vida material. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Essas são palavras de Emmanuel, elucidando por que Paulo havia escrito isso aos seus contemporâneos. E Emmanuel, continuando a sua lição, nos disse com toda o seu brilhantismo e o seu desenvolvimento espiritual. Diz ele: devemos, pois, ao Senhor Jesus a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Então aqui já Emmanuel pensa não naqueles descalabros do mundo material, mas pensa no mundo espiritual. E ele sabe que deve ao Senhor Jesus o esclarecimento dessa independência que devemos ter, tendo em vista a imortalidade. Mas ele nos ensina que, entretanto, para atingir a glória divina que estamos destinados, saibamos renunciar à nossa própria emancipação. E aqui no termo emancipação, ele faz referência à emancipação do ponto de vista material. Nós que estamos nessa vida pensamos em emancipação quando nós nos livramos de obedecer, por exemplo, aos chefes, quando nós pensamos que essa emancipação é obtida através da riqueza, dos bens materiais, nós termos as nossas posses, termos a nossa evolução material, intelectual. Então, tudo relacionado ao mundo material. Essa é a noção que nós temos de liberdade. Entretanto, Emmanuel nos faz lembrar o seguinte: sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, somente através da nossa voluntária rendição ao dever por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Então vejam, para Emmanuel e para Paulo de Tarso, essa liberdade não quer dizer liberdade em termos da vida material, do dinheiro, da posição social e coisas desse tipo, mas também da instrução, nada disso. Significa o trabalho em prol dos nossos irmãos mais necessitados, seguindo o caminho que Jesus veio nos trazer: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Paulo, em outra oportunidade, falando também daquilo que ficou conhecido como as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, ele, na sua Epístola aos Coríntios, diz que desses três, tanto da fé, que é uma virtude, quanto a esperança, que também é uma virtude, e o amor, que é outra, das três, a maior delas é o amor, seguindo os conselhos de Jesus. amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E aquele mandamento final de Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então vejam que esse amor ao próximo, como Jesus nos amou, é que aparentemente nos torna submissos a determinadas tarefas, mas que são somente aparentes submissões, porque na verdade é o caminho que há de nos libertar dessa cadeia que o plano material nos encarcera, para alcançarmos a liberdade, a verdadeira liberdade do espírito no mundo espiritual. Essa é a lição que Emmanuel nos deu a partir dessa simples frase de Paulo aos Gálatas. Vejam, meus irmãos, que se for muito difícil nós tomarmos a iniciativa de seguir palavra por palavra todas as lições que o nosso Mestre Jesus nos trouxe e que Emmanuel nos esclarece nesse livro maravilhoso Palavras da Vida Eterna, realmente às vezes pode ser difícil nós deixarmos algumas atribuições que nos são próprias e às vezes até necessárias para ganhar o pão nosso de cada dia, para a educação da nossa família, para o conforto da nossa família. Se nós tivermos dificuldade também de nos dedicarmos à busca do mais necessitado, talvez nós tenhamos alguma dificuldade. E é por isso que existem instituições que fazem esse trabalho com a nossa ajuda. Então, indiretamente, nós estaremos de mãos dadas com essas instituições que auxiliam os mais necessitados, cumprindo o nosso dever, ajudando sempre que pudermos, na medida do possível. E assim nós estaremos no início da grande caminhada. Quando nós tivermos atingido o patamar mais alto, talvez nós possamos, em alguma época da nossa existência, fazermos talvez como Irmã Dulce, como Teresa de Calcutá, como o nosso Francisco de Assis, que eles largaram tudo e viveram exclusivamente para os mais necessitados. Enquanto nós não estivermos nesse grau de adiantamento, vamos utilizar por exemplo, a Casa da Mãe Pobre, a Instituição Maria de Nazaré, faz pelos mais necessitados, porque ela é uma obra do bem a serviço da caridade e do amor ao próximo, já que ela mantém um consultório intitulado Consultório Dr. João de Freitas, que funciona ali na rua Frei Pinto 81, no Rocha, onde faz o acompanhamento pré e pós-natal das gestantes. Mantém ainda uma clínica geral, tratamento homeopático e entrega enxovais para os bebês cujas mães foram atendidas no consultório durante a gestação. A Casa da Mãe Pobre mantém ainda duas creches para cuidar das crianças: a creche Marieta Navarro Gaio, ali na rua Frei Pinto 75, no Rocha, e a creche Isabel, a Redentora, no município de Teresópolis, na rua Doutor Oliveira 321, no bairro de Pimenteiras. Em cada uma delas, 75 crianças de 1 a 4 anos de idade são atendidas no período diário de 10 horas, onde elas recebem alimentação, uniformes, educação e recreação sob orientação pedagógica. Tudo isso para permitir que as suas mães possam trabalhar. Mantém ainda dois locais onde os idosos são atendidos. É um abrigo na modalidade casa-lar. Os lares Silvia Penteado Antunes e Lucílio Ribeiro Torres, ali na rua Apolônia Pinto 95, no Tanque, em Jacarepaguá. Lá eles recebem alimentação apropriada, roupas, apoio médico odontológico, fisioterápico e atividades ocupacionais. Funciona ali em Jacarepaguá, mas também a Mansão dos Velhinhos, que é um abrigo para até 60 idosos, similar ao que funciona aqui no Rio de Janeiro, ali no município de Teresópolis, na rua Doutor Oliveira, 321. A Casa da Mãe Pobre mantém ainda o programa Dias Melhores, com a realização de cursos profissionalizantes nas áreas de informática, corte e costura, trabalhos manuais e inglês básico. Também faz a distribuição de cestas básicas e outros bens na rua Frei Pinto, 81, Rocha, Rio de Janeiro. Cestas básicas são distribuídas para famílias previamente cadastradas. Portanto, vamos saber e entrar em contato lá com a Casa da Mãe Pobre e ver de que maneira podemos auxiliar nesse serviço grandioso de libertação, que é o que nos ensina na lição de hoje o nosso querido Emmanuel. A Casa da Mãe Pobre funciona na rua Frei Pinto 81 e o telefone, o DDD 21 e o número 2501-5222. Repetindo, 2501-5222 ou ainda 2281-0049, no horário de 8 às 17 horas, de segunda às sextas-feiras. Dando prosseguimento ao nosso programa de hoje, vamos ver mais uma lição do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Hoje é a lição de número 64. Diz Pastorino assim: não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça de que Jesus foi condenado e Herodes foi o vencedor momentâneo. Mas responda: qual dos dois foi verdadeiramente o vencedor? Então vejam, essa pergunta final de Pastorino nos coloca um xeque-mate nesse nosso raciocínio. É claro que Jesus alcançou, ele era o filho dileto do Pai Criador, o nosso Pai de amor e de bondade. E ele, Jesus, veio trazer para nós as lições que deveríamos implementar no nosso espírito, implementar nas nossas atitudes, para que pudéssemos alcançar a libertação do nosso eu, das cadeias do mundo material, para a excelsitude e liberdade do mundo espiritual. Portanto, essa lição de Pastorino caminha também de mãos dadas com a lição de Emmanuel do dia de hoje. Não vamos nos importar com a opinião dos outros. O que interessa é a nossa consciência tranquila do dever cumprido, seguindo um padrão. O padrão que Jesus veio traçar para nós e que diz respeito apenas às vitórias espirituais. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E até a próxima semana, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Ondas de Luz, um programa da Casa da Mãe Pobre. Coordenação e apresentação de Seu Machado.